Vamos falar de tecnologia? Centro de Pesquisa para Inovação em Gás, sediado na Poli, elabora a proposta de um projeto de lei sobre estocagem de carbono. E o objetivo é fornecer parâmetros para a criação de um marco legal que propicie segurança jurídica às empresas que optarem por essa tecnologia, né? Já que falta, inclusive, uma legislação específica no país. Uma tecnologia que é uma das alternativas para enfrentamento das mudanças climáticas. Eu converso sobre o assunto com a doutora Isabela Norbas. Ela é advogada e uma das pesquisadoras deste grupo de estudo que está elaborando, né, essa proposta de projeto de lei. Doutora Isabela, bom dia. Bem-vinda ao Jornal da USP no Ar.
Bom dia, tudo bom?
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. E tentar explicar um pouquinho melhor, eu começo justamente te perguntando se você confirma, quer dizer, falta legislação específica no país que trate desta questão sobre estocagem de carbono?
Falta sim. Na realidade, como a estocagem de carbono é uma tecnologia nova, ela não era uma atividade tão comum, salvo para algumas atividades muito específicas da indústria do petróleo, que não tinham como objetivo a estocagem permanente, tinham outros objetivos, a legislação que a gente tem hoje não alcança essa atividade. Uhum. Então, não alcança a realidade e as particularidades de estocar carbono de forma permanente.
Uhum. E que particularidades são essas? Vamos tentar explicar para o nosso ouvinte um pouco sobre essa tecnologia e o que é a lei, o que precisa estar fixado em lei, né?
Bom, essa tecnologia está inserida numa cadeia geral de tecnologias que a gente chama de CCS, que vem da expressão em inglês, significa captura e armazenamento de carbono. Uhum. Então, esse conjunto de tecnologias permite que a gente capture o CO2 que de outra forma seria emitido. Então a gente consiga capturar um CO2, por exemplo, de uma planta de produção de energia, de uma planta de produção de combustível, de uma indústria como a indústria de cimento. Ao invés dela ir para a atmosfera, a gente é capaz de hoje capturar esse CO2. A gente captura esse CO2, ele passa por um processo e agora a gente é capaz de injetar ele no subsolo a muitos metros de profundidade, em diferentes formas de reservatório, que a gente chama de reservatório geológico. Por que que essa atividade ela é diferente? Porque a nossa lógica sempre foi de extrair coisas do subsolo, e não de armazenar coisas no subsolo. Então, a legislação brasileira ela está orientada nessa lógica de extração de recursos naturais, e não de entender o subsolo como um lugar que armazena algo e, portanto, definir quem seria a autoridade, definir quais são as regras e as responsabilidades de quem opera, por quanto tempo, se paga, se não paga. Todas as regras relacionadas a essa lógica de que o subsolo passa também a ter a função de armazenar algo e acho muito importante aqui, armazenar algo de forma permanente. A gente não quer que o CO2 saia de lá. Então, também tem aí, vamos dizer assim, uma relação com o que já está no subsolo ou com futuras formas de exploração do subsolo. A partir do momento que eu injeto o CO2, né, e que eu armazeno em determinado local, também vai ter impacto futuro para outras atividades que, porventura, não vão poder ser realizadas ali. Então, como eu tenho que ter uma decisão sobre o que a gente quer fazer, quais são as regras e como essa atividade vai coexistir com outras possíveis formas de exploração do subsolo, porque a tecnologia está aí, essa é só claro, mais uma tecnologia.
Sem dúvida. Claro. Sem dúvida. E, doutora Isabela, em relação, quer dizer, essa legislação ela tem que dar conta da prática dessa nova tecnologia. E eu queria que você explicasse para a gente também essa questão de redução de riscos, por que que a legislação específica é importante em relação a isso, né? Aos riscos envolvidos nesta operação, nessa tecnologia que é mais moderna, né?
Bom, a legislação é importante para deixar claro quais são os papéis do Estado, de quem opera, de quem emite, deixar claro de quem vai ser a responsabilidade, o que é necessário fazer, quais são as cautelas, o monitoramento de quem vai fazer. Por que, uhum, que isso é importante? Porque diferente de outras atividades também, é uma característica que é muito interessante da gente pensar, é que, regra geral, quando a gente faz qualquer coisa, né, qualquer atividade industrial, as responsabilidades estão muito limitadas ao momento em que eu estou executando aquela atividade, certo? Então, se eu tenho uma indústria hoje e ela está em operação, eu tenho responsabilidade sobre tudo aquilo que eu fizer enquanto eu estou operando. No armazenamento é um pouquinho diferente, porque eu tenho a injeção de algo que se propõe a ficar lá para sempre. Então, embora a atividade de injeção ela ocorra por um período limitado, o resultado dela fica ali, em tese, para sempre. Uhum. Então, o Estado precisa tomar cuidado como ele vai estimular suficientemente as pessoas a operarem uma injeção sem colocar sobre elas a responsabilidade por todos os milhares de anos em sequência em que o CO2 vai ficar lá. Então, essa é uma coisa. Então, é compreender quais são os limites dessa responsabilidade.
Uhum.
A norma, o marco legal em si, ele não se propõe a definir aquela parte técnica de como você vai monitorar, quais são os equipamentos, isso fica para uma regulamentação. Mas o que a norma faz é definir que isso precisa ser regulamentado. Então, ela dá competência para a autoridade específica regulamentar o que é, definir o que é seguro, o que precisa ser feito, e uma dessas coisas é monitorar o comportamento do CO2 que está no subsolo.
Que está armazenado, que é o que propõe essa tecnologia. Só para a gente ter uma noção, me corrija se eu não estiver certa, são cerca de 170 instalações com esse tipo de tecnologia no mundo. Aqui no Brasil isso já é realidade? Já vem sendo usada?
Na realidade, assim, quando a gente faz esse levantamento de projetos, existe uma diferença entre os projetos que usam o CO2, porque a gente chama de extração avançada, que é considerado, de alguma forma, um armazenamento.
Uhum.
Essas instalações específicas, tu só fala de um pouquinho desse modelo que a gente está discutindo. A extração avançada é quando a gente injeta, vou falar de forma bem simples, dos engenheiros de petróleo que me corrijam. A gente injeta o CO2 com a finalidade de extrair mais um pouco do petróleo que está em determinado reservatório. Então, antes injetavam outros tipos de água, areia, salvo engano, e hoje a gente pode injetar CO2. Esse número grande que você está falando inclui esses projetos, tá?
Uhum, uhum.
Mas os projetos de CCS, que eu vou chamar assim de puros, que são aqueles projetos que têm muito mais finalidade de injetar o CO2, não de extrair petróleo junto, eles são mais limitados. Hoje são 26 em operação no mundo e 34 em fase de desenvolvimento. Esses números mudam com muita velocidade, porque a gente está tendo um boom nesses projetos e no interesse por fazer. Então, pode ser que o número que eu estou te dando hoje, amanhã, já não seja mais verdadeiro.
Claro,
e não,
claro.
A gente tem dois projetos de extração, que usam a extração avançada no Brasil, mas a gente não tem ainda projeto operando do armazenamento permanente, desse armazenamento que é feito só para isso. Alguém fez uma operação só para armazenar petróleo, para armazenar CO2.
Uhum, uhum. Bom, essa proposta de projeto de lei, portanto, né, que esse grupo de estudo de vários especialistas da área, inclusive o centro, está em fase de elaboração. Então, se eu entendi, vocês ainda estão discutindo os detalhes dessa proposta, e aí então depois é que vai ser apresentada para o setor produtivo e para os órgãos de governo, é isso?
Isso, a gente está, na verdade, ele foi finalizado, tem alguns ajustes para fazer, é claro, mas foi um projeto, acho que é importante registrar, foi coordenado pela professora Irdan Catarina,
uhum,
e ele já foi basicamente finalizado. A gente discute algumas coisas e aí deixa ele público para, se alguém tiver interesse, inclusive Ministério de Minas e Energia, eventualmente alguém do Poder Legislativo, vai ficar disponível, que ele é um produto da academia.
Uhum, perfeito. E pode ainda dar tempo de prestar algum tipo de contribuição, digamos, né?
Isso, a gente vai ficar disponível para contribuir com o que for necessário.
Uhum. Muito interessante. Bom, resgatando o início e para a gente concluir, quer dizer, não tem uma legislação específica sobre isso e é importante que se faça, seria muito interessante já para o setor de petróleo, né? E para outros setores também, né? Porque não é só um alcance, pode ser na siderurgia, enfim, isso pode ter um alcance maior, essa nova tecnologia, não é?
Mais do que petróleo, para a indústria de biocombustíveis é muito importante, né? Pode ser muito importante, porque o CCS, que a gente chama, combinado com os biocombustíveis, ele pode ser uma tecnologia que, mais do que neutra, é carbono negativa. Então, para fins de mercado de carbono, de emissões de certificado, pode ser muito importante para essa indústria. E a gente produz, né, nós somos referência em biocombustíveis. Então, vai muito além da indústria do petróleo. É interesse geral da produção econômica do país e de algo que a gente tem talento para, que é a produção de biocombustíveis.
Uhum, perfeito. A gente vai continuar acompanhando o assunto e podemos voltar oportunamente aqui ao tema. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos da doutora Isabela Norbach, que é advogada e uma das pesquisadoras deste grupo, né, que está elaborando essa proposta de projeto de lei sobre estocagem de carbono. Uma tecnologia que é uma das alternativas, como explicou aí a doutora, para o enfrentamento, inclusive, das mudanças climáticas. Tem um amplo alcance. Muito obrigada, doutora Isabela.
Muito obrigada. Bom dia.